de Abril é o de que houve um conjunto de agressões, Frederico Pinheiro fugiu e correram atrás dele para o impedir de sair do edifício. É diferente, ou pelo menos não é plausível, que as pessoas que corressem atrás do Frederico Pinheiro estivessem a sentir-se ameaçadas pelo Frederico Pinheiro. Aparentemente há aqui uma dissonância nestas declarações. Segundo aspecto, o Sr. Ministro referiu-nos os vários contactos que fez com o seu chefe de gabinete, coincidem na ideia de um alarmismo generalizado no Ministério, na forma como os descreveu. No entanto, agora disse-nos que chegou ao Ministério, viu os senhores agentes da PSP e lhe pareceu que estava tudo bem. E, mais uma vez, isto não bate certo com a ideia de ter havido um enorme sobressalto e uma enorme altercação no espaço do Ministério. Porque o estar tudo bem, há uma subjetividade na avaliação até de comportamento das pessoas que dá a ideia que o Sr. Ministro vinha alarmado, chegou e ficou mais descansado do que tinha acontecido. Só minutos depois, queria que precisasse isso porque das suas declarações dava a ideia que seria 15 minutos, 20 minutos depois, é que se apercebe que afinal o computador não tinha sido reavido. E eu pergunto-lhe, mas tinha lá agentes da PSP, o que é que fez desse momento com esses agentes da PSP? Perguntou-lhes o que é que eles estavam a fazer para ir buscar o computador, ou só nesse momento é que achou que teria a fazer o resto dos telefonemas para reaver o computador? Estas informações parecem todas, mais ou menos, kafkiana estar aqui a perguntar depois de tantas horas, mas há aqui pontas soltas que nós gostaríamos de saber, porque depois terá que ser elaborado o relatório desta matéria, e eu creio que isso tudo é relevante. Uma pergunta que lhe queria fazer, que não tem a ver com os acontecimentos de dia 26, mas tem a ver com o procedimento de luta dos trabalhadores da TAP e com uma insinuação que foi feita em audição anterior sobre a possibilidade de estar a preparar uma requisição civil desses trabalhadores. E se quiser ter-lhe presto a esferográfica, se teve de facto em cima da mesa essa preparação de uma requisição civil com a ameaça de greves na TAP.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. O deputado Bruno Dias.
A pergunta que fez antes da requisição civil, que não tinha a ver com o que não tinha a ver com 26, depois eram duas.
Não, era esta, não, a da requisição, era esta, a das lutas da TAP, e se esteve em cima da mesa, na decorrência dessa luta dos trabalhadores, a aplicação do mecanismo de requisição civil a estes trabalhadores.
Talvez para facilitar, Sr. Ministro, eu recomendo-lhe que vá sentando as perguntas para depois poder. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Ministro disse há pouco que a TAP não pode ter viabilidade operacional sem viabilidade financeira. Tudo certo. Mas esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem acesso aos números concretos relativamente ao que está apontado no dito plano de reestruturação e que andaram a esconder do povo e do país. Está muito claro no plano de privatização, peço desculpa, de reestruturação, já estou com alguém aqui dizia no outro dia. Está muito claro no plano que a companhia foi sobrecapitalizada para poder ser vendida por cerca de 1.000 milhões de euros. Ou seja, o Governo prepara-se para repetir o esquema de 2015 em que a TAP foi comprada com o seu próprio dinheiro. Porque os privados não vão capitalizar a empresa, vão receber os benefícios da capitalização pública, e esse é que é o problema. Aliás, a decisão da Comissão Europeia, do ano passado, ponto 248, diz explicitamente que as estimativas da Comissão revelam um crescimento do valor do capital próprio da TAP Air Portugal, estou a citar, ao longo do período de planeamento, que sobe, e agora palavras minhas, de uma forma muito substancial, vamos dizer assim, de muitos milhões de euros de capital próprio, de 2022 para 2025. E, portanto, agora continuo a citar, eu não estou aqui a dizer os números em concreto, mas os números em concreto são um aumento muito substancial do capital próprio. Continuando, a Comissão considera que, a partir de hoje, se trata de uma previsão razoável da remuneração que Portugal poderia oferir com o auxílio estatal através da venda da sua participação à TAP Air Portugal. O Sr. Ministro referiu ainda há pouco que foi injetado dinheiro muito significativo dos contribuintes portugueses, foi as palavras que utilizou. Mas a questão é se esse dinheiro dos contribuintes para capitalizar a TAP não é uma espécie de versão revista e aumentada dos fundos Airbus, em que alguém vai comprar a TAP com o dinheiro da TAP. Ou melhor, alguém compra a TAP, chega lá e está uma caixa cheia de dinheiro. Dinheiro que comprou a TAP. É que ainda mais no final de toda esta audição, se já era assim antes da audição começar, ainda mais no final desta audição, o que muita gente pergunta é como é que este ministro ainda se mantém em funções? E a resposta é muito simples. Este ministro mantém-se em funções porque o seu papel é privatizar a TAP. E isso, porra ao governo, pelos vistos, está acima de tudo. E é que está o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Aragão, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o protocolo de segurança é aplicável quando esteja em causa o risco de infraestruturas críticas. E o Ministério das Infraestruturas tem sobre a sua tutela um conjunto de infraestruturas críticas e, portanto, há todo um quadro legal que suporta e que enquadra estas questões. Portanto, a minha pergunta é simples, é para um sim ou não. Se há ameaça de fuga de informação classificada numa entidade com infraestruturas críticas, deve ou não ser ativado o protocolo de segurança? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Sr. Deputado Bernardo Blanco. Passamos então ao Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente as senhoras e os seus deputados e o Sr. Ministro. Sr. Ministro, desta audição de hoje, aquilo que mais me incomoda, e confesso-lhe com toda a sinceridade, é ver um Ministro da República nesta explicação de minutos, de entradas, de confusões. Parece que estamos aqui numa acariação de quem chegou primeiro ao clube de futebol de Alcabidez. Com devido respeito a ambos, mas é uma coisa que me desagrada, eu sinto-me incomodado, não é algo que eu veja com agrado e com especial enlevo. E, portanto, eu vou deixar esta situação, até porque comparamos e os portugueses comparam aquilo que foram as declarações ontem, durante cerca de 30 minutos, do seu ex-assessor, e com tudo o que se passou ontem também sobre esta matéria, e aquilo que o Sr. Ministro hoje aqui disse, e desse ponto de vista eu deixo a eles as conclusões que seguramente tirarão. Eu queria me centrar na declaração do Sr. Presidente da República ao país e vou citá-la e passo a ler. E diz o Sr. Presidente da República: onde não há responsabilidade na política como na administração, não há autoridade, respeito, confiança, credibilidade. Um governante sabe que, ao aceitar sê-lo, aceita ser responsável por aquilo que faz e não faz, e também por aquilo que fazem ou não fazem aqueles que escolhe e nos quais é suposto mandar. Diz ainda o Sr. Presidente da República: estas lições para o Presidente da República de um momento em que a responsabilidade dos governantes não foi assumida, como deveria ter sido, com a exoneração do Ministro das Infraestruturas. Disse hoje o Sr. Presidente da República: é uma ilusão achar que se pode ser importante sem pagar um preço, que se pode ter poder sem ter responsabilidade. Isso não existe. O prestígio das instituições é fundamental, é mesmo o mais importante. Tudo o resto depende disso. E eu penso, Sr. Ministro, em matéria de amor próprio, eu até penso, se fosse comigo, eu teria vergonha, depois do Sr. Presidente da República ter tecido estas considerações à nação, ao país, de continuar como ministro. Eu estou-lhe a falar no meu caso e quero partilhar esta minha estupefacção e algum incómodo, confesso, cada um é como cada qual. E pergunto-lhe, porque não posso deixar passar esta oportunidade, sem que me diga se não sente vergonha de continuar em funções depois do Sr. Presidente da República ter tecido essas considerações sobre si enquanto ministro, e se não entende que pode haver mais vida para além da política, e se porventura, se fosse comigo, eu iria fazer outras coisas. sente-se à vontade, sente-se normal, legitimado no seu exercício, acorda todos os dias bem, depois do Sr. Presidente da República ter dito aquilo que eu li e transcrevi das palavras dele? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Já temos o Deputado Bernardo Blanco na sala. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Disse que muito possivelmente afinal falou com o Mendonça Mendes em casa e que foi este que lhe disse para ligar para o SIS e depois é que foi para o Ministério. E eu pergunto-lhe, então, porque é que, se isto era tão urgente, porque é que em casa não ligou ao SIS ou no limite no caminho para lá, porque é que ainda foi para o Ministério primeiro? Depois a seguir perguntar-lhe porque é que assumiu quando chegou ao Ministério, quando viu a polícia, que já estava tudo resolvido. Pronto, já estava tudo resolvido. E terceiro, quando informa o Sr. Primeiro-Ministro na conversa à 1 da manhã, às horas que forem, se o informou que o SIS tinha sido ativado ou não, e se o informou disso, o que é que lhe respondeu? E por último, sobre as horas em que entrou no edifício, a única coisa que também que peço é que já foram pedidas as imagens de videovigilância, segundo sei, que certamente incluam esse período, obviamente, dessas horas, não só aquela parte anterior em que supostamente houve os desacatos estejam filmados ou não, mas também depois as horas subsequentes, de modo a que possamos então apurar a verdade aqui sobre, não só sobre as horas a que entrou, mas depois saber efetivamente se esteve lá com a doutora Eugénia ou não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro. Esta inquirição vai longa, mas há alguns factos que nós percebemos hoje. Primeiro, relativamente a um modo de prestar depoimento. Em circunstâncias que podem ser, perquilitantes nas explicações do Sr. Ministro, opta por remeter para aquilo que a Sra. Chefe de Gabinete disse ontem. E, portanto, fez isso ao longo da inquirição toda, remetendo muitas vezes até quando poderiam ser factos dos quais poderia dar explicações, porque tinha um conhecimento. Talvez agora se perceba, até a pergunta que nós ontem fizemos, se a Sra. Chefe de Gabinete tinha ou não conversado com o Sr. Ministro e outros membros do Governo para preparar a inquirição de ontem. Portanto, estão todos em sintonia, a versão é a mesma, ou pelo menos tendencialmente a mesma. Reparamos também que trouxe factos novos. O que é que trouxe de novo? Trouxe que tinha ligado para o Sr. Ministro da Administração Interna e voltou a referir algo que a Chefe de Gabinete ontem referiu, mas de forma mais detalhada, sobre as fotocópias que o seu ex-adjunto tirou à noite no Ministério. Que fotocópias é que eram essas? Porque a Sra. Chefe de Gabinete ontem disse que as fotocópias ainda lá estavam. Que fotocópias, que documentos, que matérias é que estão nesses documentos? Hoje o Expresso dá nota de que supostamente o computador poderia conter ou continha informações sobre os cabos submarinos. Quem é que dá esta informação à imprensa? Não foi o SIS, porque o SIS não conhece o conteúdo do computador. O senhor ex-adjunto já não tem o computador, pergunto-lhe se o Ministério em algum momento comentou com alguém sobre outros elementos, que não elementos relacionados com a TAP, que poderiam estar nesse computador, e já agora, se a matéria dos cabos submarinos também foi classificada recentemente ou não, uma vez que essa notícia foi dada pelo Expresso. Reparamos também que trouxe mais testemunhas. A senhora chefe de gabinete ontem falou em 4 testemunhas, hoje trouxe 4 mais 2, nunca sabemos muito bem os nomes, portanto eu acho que era importante clarificar que testemunhas é que são essas, quem são as pessoas em cada momento que testemunham todos os factos que veio aqui divulgar. Perguntar-lhe também se em face da gravidade dos factos que aconteceram dentro do Ministério das Infraestruturas, tenha lá razão quem tiver, isso ainda não conseguimos perceber muito bem, porque é este embrulhado de contradições, mas eu pergunto-lhe se o senhor, enquanto ministro, por exemplo, ordenou um processo de averiguação interno dentro do Ministério para fazer o levantamento de que informação é que o ex-adjunto andou a consultar nos últimos meses, por exemplo? Quem é que falou com quem dentro do Ministério e quem é que tomou determinadas iniciativas? Fizemos perguntas aqui de forma ininterrupta sobre quem é que ordenou o encerramento do Ministério. Até hoje não sabemos isso. Vai ordenar ou não um inquérito interno? Não é um inquérito, não é uma CPI, não é um inquérito externo, não. É um inquérito interno enquanto maior